Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira.
Fala galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
Flávio Martins.
Salve, salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna. O seu episódio que era para ser semanal, depois virou mensal e agora sabe-se lá qual é a periodicidade. Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Flavião, episódio 95, meu amigo. Tudo bem com você?
Tudo bem, Madeira. Olha, chegamos ao episódio 95. Madeira, falta pouco, falta muito pouco para chegarmos ao episódio de número 100. Temos que fazer uma festa, Madeira, que no episódio número 100. Será que a gente chega?
Ah, eu não sei, Flávio. Eu não sei. Do jeito que a gente está indo, talvez em 2032.
Não, não diga isso, não. A gente tem feito coisas que há tempos a gente não fazia. No final do ano passado, né? Depois do último episódio, a gente saiu para tomar chope, cara. Foi um negócio raro na nossa... na nossa vida aí, então, ou seja, e que lugar bacana que você me levou, hein, cara?
Pô, gostei. Cara, hein? Foi legal aquele lugar, né? Um espetinho que tem aqui do lado de casa.
Bom demais.
A periodicidade do nosso podcast é a periodicidade com que a gente se encontra para beber. É uma vez a cada 10 anos, né?
Não, calma, calma. Não, esse ano a gente chega no episódio 100 porque a nossa meta é um episódio por mês. Se Deus quiser, vai tudo correr bem.
Vamos que vamos, vamos que vamos. Flavião, então agora, antes da gente avançar, como tem muita gente nova, eu acho que vale a pena a gente explicar o motivo do nome, né? Saindo da Caverna.
Para quem não... Saindo da Caverna, ou SDC para os mais íntimos. Tem isso. Gente que já falou isso para nós, a gente já está aqui há 4 anos, né? Tem gente que já falou que SDC significa São Dois Comunistas. O que não é verdade, né? O que não é verdade, a gente lamenta um pouco o capitalismo selvagem, essa coisa toda, mas nós somos capitalistas, né? Então, portanto, SDC não é isso não. O que é SDC ou Saindo da Caverna, Madeira?
Olha, a ideia remete evidentemente à alegoria de Platão, no sentido de que a gente deve sair, parar de olhar para as sombras e buscar qual é efetivamente a verdade. Mas vale um alerta, Flávio, que essa busca pela verdade não é algo que nós pretendemos conduzir as pessoas. Porque, afinal de contas, estamos todos perdidos, né? Então, juntos, nós estamos nesse processo de busca da verdade, de busca do conhecimento. É um Dasein, né? É um vir a ser, é um processo que a gente vai construindo, Flávio.
É um eterno caminhar, né, Madeira? E me faz lembrar uma frase, rapaz, que eu gosto muito, muito mesmo, e sempre repito para mim. É uma frase de um livro chamado O Guerreiro Pacífico, The Peaceful Warrior. Não sei se você já ouviu falar.
Não.
É bem legal, é um livro americano. E diz assim, tem um trecho que é bem... Tem até um filme, O Guerreiro Pacífico, com Nick Nolte. E a frase é...
Eu adoro Nick Nolte, nossa...
É legal, cara. O Guerreiro Pacífico, procura aí. E a ideia a beleza, a sabedoria não está no destino, mas em saber apreciar as belezas do caminho. Então, portanto, nessa caminhada aí, em busca da verdade, em busca da iluminação, a gente vai aprendendo coisas, né? Então é um eterno caminhar. É sair da caverna, é esse eterno caminhar em busca do conhecimento, né?
Você sabe que ouvindo você falar me lembrou as palavras dos apóstolos João e Paulo, né? Eu acho que é o apóstolo Paulo que diz: a vida é o que te acontece quando você está ocupado fazendo planos, né?
Foi o João.
Foi o João que disse isso. Foi o João que disse isso.
Foi o João. Para quem não entendeu a piadinha dele, ele tá falando do John Lennon, né? Porque o Paulo não era apóstolo, né, cara?
É verdade. Não, Paulo.
O João até era, né? Aquele que Jesus
Paulo era,
era
um dos evangelistas, é verdade. Não era. Pera,
Paulo, cara.
Não, é sim.
Os caras,
claro,
vão achar que nós somos dois ateus aqui. Porque não, Paulo não tem evangelho. Como evangelista? Não tem evangelho segundo Paulo.
Tem as cartas de São Paulo, é verdade.
Aí sim.
Verdade.
As cartas de São Paulo aos coríntios, aos palmeirenses.
Ô, Flávio, falando nisso, você fez... bom, eu fiz batismo, comunhão e crisma. E você?
Eu também, rapaz, também.
Você era coroinha, não era? Você não tinha uma história dessa?
Cara, eu quase fui padre. Eu tô falando pra você. Eu ia ser um padre bacana. Mas teve uma coisa que atrapalhou muito, Madeira, a minha vocação sacerdotal. Madeira. Resumido em uma palavra, Madeira, mulher. Mulher, não teve jeito. Como é que eu ia ser? Eu não ia ter como, Madeira. Eu não ia conseguir o celibato, rapaz. Não ia conseguir, né? Então é melhor não, né? Pra ser um padre não celibatário. Se bem que antigamente, cara, era comum, né? Padre ser pai, freira ser mãe. Hoje, não, ainda tem, né? Mas é melhor não.
Você tá falando da Idade Média, né?
Tô claro.
Muito bem. Flávio, vamos fazer o seguinte, vamos tocar o barco? Vamos que é melhor?
Vamos.
Senão
vamos,
a gente
só me lembrei de uma coisa, cara. Não, eu preciso dizer porque apareceu na minha cabeça. Você sabia que o último filho de Dom Pedro I, isso é um detalhe interessante, o último filho de Dom Pedro I, ele teve, quando ele já saiu do Brasil e voltou para Portugal... Ele parou naquele arquipélago de Açores, né? Que faz parte do... E ele teve um filho com uma freira. Então, você acredita, rapaz? Esse foi o nosso imperador, meu amigo.
Esse imperador tem filho com a freira. Iconoclasta, né? É isso. Flávio, olha, eu queria falar com nosso senhor Papa que eu não apoio em nada essas falas do professor Flávio Martins. Eu sigo a Igreja Apostólica Romana. Então, assim, manda a citação pro Flávio. Eu não quero ser excomungado, não.
Não, tudo bem. Pra quem não sabe, Madeira, esse episódio é sobre direito, cara. Esse episódio é sobre direito.
Você passou no portão de Roma?
Portão de Roma? O que é portão de Roma?
Da igreja? É o seguinte.
Não tô sabendo que isso.
Você foi no Vaticano já, né? Você foi
no Vaticano? Já fui.
Em determinados períodos. Bom, eu não sei se você lembra quando você foi no Vaticano que tem uma parede, um portão que tá muretado na entrada do Vaticano.
Não tô lembrando, não, Madeira.
Bom, tá. Olhando de frente pro Vaticano, fica à sua direita. E em anos especiais, eles derrubam. Essa parede, e quem passar por este portão terá todos os seus pecados perdoados.
Nossa, rapaz, devia ter passado aí, Madeira.
Eu passei umas três vezes por cautela, Flávio.
Maravilha, isso é bom, hein, Madeira? Isso é bom. Pra ficar, pra não ter dúvida, né?
Pra não ter dúvida, porque acima de tudo reconheço que sou um grande pecador, Flávio.
Somos todos.
Muito bem, então vamos agora para o primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já!
Correspondentes da Caverna.
Olha, Madeira, esse tempo que a gente ficou fora, eu creio que muitos ouvintes, eles até desistiram de mandar mensagem pra gente. Então, na verdade, vamos deixar claro aí que as pessoas podem mandar mensagens pra nós. A gente se compromete a responder as mensagens nos próximos episódios, Madeira.
Flávio, pra onde elas devem escrever as suas cartas, Flávio?
Não, carta melhor não escrever não, Madeira, porque a gente tá no século XXI, né? Então esse negócio de mandar carta não dá. Até porque, Madeira, se chega um carteiro na porta da gente, a gente fica esperando que é boleto, intimação. Então é melhor mandar e-mail mesmo, viu, Madeira? E o e-mail nosso... diga.
Qual que é o e-mail?
O e-mail agora para mandar é o flavio@professorflaviomartins.com.br.
Repita.
flavio@professorflaviomartins.com.br. Ou é até melhor mandar mensagem para as nossas redes sociais. O Madeira, por exemplo, tem como endereço, tanto no Twitter quanto no Instagram, @madeira10. E eu tenho como meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, @sigaoflávio.
Muito bem, Flávio, apesar de você ter dito isso, eu queria dizer que eu tenho uma carta de uma ouvinte aqui.
Ô louco.
É.
Ô louco.
Flávio, eu tenho uma carta de uma ouvinte que nos escreve e assina sob o singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. E Flávio, ela nos diz que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, um nobre caminhoneiro da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, sumiu, escafedeu-se. Então eu digo para você, ô Arlindo Orlando, onde quer que você esteja, volte para os seios de sua amada. Ela espera ver você chegando, aqueles faróis baixos, para-choque duro. Então canta uma canção de amor, que eu não quero ver você triste assim. E aí, Flavião?
Meu Deus do céu, Madeira. Isso é uma mistura de mau gosto com baixaria, porque o para-choque duro, cara. Meu Deus do céu, Madeira.
Rapaz, você sabe que eu reparei sabe... só agora quando eu declamei isso. Eu nunca tinha reparado nessa metáfora vulgar, meu caro Flávio.
Vulgar,
nunca.
Vulgar. É
eu
poesia.
Nunca tinha reparado.
Rapaz, é, mas isso é uma poesia, rapaz, de posto de gasolina, né?
Não,
de banheiro de posto de gasolina. Não, eu sei. Mas pra quem não sabe... Eu sei, Madeira, mas é do mesmo nível. Pra quem não sabe, e acho que quase ninguém vai saber isso, Madeira. Isso só prova que você é muito velho, cara. Porque isso é um trecho de uma canção da Blitz. E provavelmente a maioria dos nossos ouvintes nem sabe o que é Blitz, cara. Nem sabe.
Blitz não é aquilo que você para à noite na rua. Blitz, nós estamos falando de uma banda dos anos 80, liderada por Evandro Mesquita, e que tinha nos backing vocals quem?
Fernanda Abreu.
Fernandinha Abreu, é isso aí, Flavião. Muito bem, meus amigos,
então tempo faça... Passa, o tempo passa pra nós, mas não passa pra ela, hein, Madeira?
Não passa pra ela, nem pro meu crush errado, que é a Paula Toller, Flávio. Você tem crush errado, Flávio?
Não sei, Madeira. Era Sharon Stone.
Mas ela não é errada. Por que ela seria errada?
Não,
crush errado é uma mulher
errado
bonita.
Em que sentido?
Que você discorda totalmente da visão de mundo dela.
Ah, entendi. Nunca pensei nisso, Madeira. Nunca pensei nisso.
Eu vou pensar. Paulinha Toller é meu crush erradíssimo.
Mas
vamos lá.
Pois é.
Vamos então agora para nosso segundo bloco, que é o Notícias da Caverna, e eu peço para o meu amigo Flávio Martins que olhe o seu WhatsApp para a gente poder continuar neste segundo bloco.
Notícias da Caverna.
Bem, meus amigos, neste segundo bloco nós comentaremos algumas notícias do mundo jurídico que consideramos relevantes para que todos vocês conheçam e se atualizem. Flávio, a primeira notícia é sua. Vamos lá, meu amigo.
Bem, Madeira, uma notícia que aconteceu depois do último episódio. O jurista Paulo Gonet foi escolhido como Procurador-Geral da República. Né? Primeiro, rapidamente, o Paulo Gonet ele é bastante conhecido na principal área do direito, que é o direito constitucional. Você vê que as melhores pessoas, os melhores juristas, eles optam realmente por estudar direito constitucional, que é o caso do Paulo Gonet, né? Ele é doutor em direito, ele é professor de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e tudo mais, né? E só que eu trouxe essa notícia, né, para fazer uma observação para os nossos ouvintes, né? O processo de escolha do Procurador-Geral da República está previsto na Constituição Brasileira no artigo 128, parágrafo 1º. Esse dispositivo ele afirma assim: o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, que é nomeado pelo Presidente da República. Então, quem escolhe Procurador-Geral da República é o presidente da República. E continuando aqui, dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, então veja, pode ser qualquer membro do Ministério Público da União, qualquer membro com mais de 35 anos, o presidente escolhe um desses membros. Esse nome tem que ser aprovado pela maioria absoluta do Senado, é como ministro do Supremo também, tem que ser aprovado pela maioria absoluta do Senado, e o mandato do PGR, do Procurador-Geral da República, é um mandato de 2 anos, permitida a recondução. Isso aqui é importante. Não tem um número limitado de reconduções. Tanto que o ex-PGR, o Augusto Aras, ele tinha uma esperança de continuar no cargo. Mas a esperança é a última que morre, mas morre, né? E aí, então, agora o atual Procurador-Geral da República é o Paulo Gonet. Eu queria, Madeira, fazer uma observação, não sei a sua opinião, mas eu vou dar a minha. Eu entendo que esse artigo da Constituição ele poderia ser aperfeiçoado. Poderia, mas tem que mudar a Constituição para isso. Teria que limitar numa espécie de uma lista, pode ser uma lista tríplice, feita pela própria categoria. O próprio Ministério Público da União escolheria lá faria uma lista com, e os nomes mais votados iriam para a mão do presidente. Eu acho que, da forma como está, não estou falando nada do Paulo Gonet, eu acho que o Paulo Gonet ele tem um nome, ele não se submeteria a pressões políticas, minha opinião. Mas o seguro morreu de velho, né? Então, portanto, eu entendo que para preservar a autonomia do Ministério Público, eu entendo que esse artigo poderia ser reformulado para, nos moldes do que acontece já com o Ministério Público Estadual, que houvesse uma lista tríplice também para o MPU. Não sei sua opinião, Madeira.
Flávio, eu concordo com você. Eu vou dizer o seguinte, meu amigo. Eu acho que é importante que haja lista tríplice por lei. Por lei. E não como se quer fazer hoje, que não tem previsão legal. Diferentemente do Ministério Público Estadual, que tem previsão em lei. Então, tem que ter uma lei.
O que tem hoje é um palpite da associação, do Ministério Público. Eles dão uma sugestão, mas não está previsto em lei.
Não está previsto em lei. E uma segunda coisa, eu acho que a gente precisa reduzir os poderes do Procurador-Geral. Eu acho que tem que passar, algumas decisões precisam passar pelo colegiado, como, por exemplo, decisões de arquivamento de inquérito contra o presidente da República ou outras autoridades. Quando a gente dilui o poder, Flávio, eu acho que isso é mais democrático do que a concentração de poderes. E, novamente, não se trata, até porque seria leviano da nossa parte, não se trata de uma crítica específica ao procurador-geral, Dr. Paulo Gonet, não, mas há uma crítica ao sistema, para que aprimoremos o sistema. Então, sou favorável a isso, Flávio.
De acordo, Madeira, e sua notícia?
Bom, a minha notícia é uma notícia muito, muito delicada. Eu já adianto que eu concordo com a decisão do STJ, embora não encampe exatamente os fundamentos da decisão. Mas se fosse votar, votaria, acompanharia o relator. O relator é um grande ministro, o ministro Ribeiro Dantas, um sujeito queridíssimo, extremamente culto, quem o segue no Twitter sabe disso, é um sujeito fantástico. E a ele chegou um caso muito difícil, Flávio. Havia um estupro de vulnerável, e nesse estupro de vulnerável a pessoa estava desacordada e houve gravações em vídeo desse estupro. E o que aconteceu, Flávio? A defesa alegou que essa gravação foi feita sem autorização judicial, o que configuraria crime da lei 9296, já que a alteração que houve no pacote anticrime estabeleceu que haveria necessidade de autorização judicial e que sem autorização judicial só poderia ser utilizado para a defesa. Pois bem, o ministro Ribeiro Dantas, que foi acompanhado pelos seus colegas, disse que valores superiores poderiam autorizar o uso deste meio de obtenção de prova. E no caso, como não houve nenhuma instigação por parte da polícia ou do Ministério Público, era válida essa gravação. Eu concordo em parte com a fundamentação, concordo com o resultado, e eu validaria essa prova no seguinte sentido: quando diz que pode ser utilizada para a defesa, não está excluindo a possibilidade de uso para a acusação, desde que observados alguns parâmetros. E o parâmetro é: se você for orientado pela polícia ou pelo MP, precisa de autorização judicial. Caso contrário, não. Seria, Flávio, como aquele caso terrível dos pais que colocam uma câmera oculta no quarto para verificar se a pessoa que cuida das suas filhas agride as crianças. E se a gente se vingasse a outra interpretação, essas imagens nunca poderiam ser utilizadas, do que eu discordo. Então eu concordo com o STJ, fazendo esse pequeno disclaimer quanto à motivação, meu amigo.
Sim, Madeira, e eu não sei se você se lembra, rapaz, eu não sei nem quantos anos faz isso, mas houve um episódio nosso aqui em que a gente comentou alguns aspectos do pacote anticrime. Sim. E a gente falou desse dispositivo e a gente criticava na época isso. E eu lembro que a gente até falou da questão de uma pessoa ser extorquida por um servidor público, por exemplo, e gravar aquela extorsão.
Exato.
Isso pode ser usado como prova, né?
Exato. Desde que não tenha sido orientada pelo MP, sem problema.
Maravilha, Madeira. A minha notícia agora é a seguinte, bem recente aqui. No dia agora, 8 de fevereiro de 2024, foi preso em flagrante o presidente do Partido Liberal, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto.
Foi agora, só uma coisa, a gente está gravando esse episódio, são 8h20 da noite, eu confesso que eu não tive um dia muito corrido, não. Eu tô vendo aqui no roteiro agora. O que aconteceu?
Você não sabia, rapaz. Não, ele foi preso.
Eu vi que teve uma galera que foi presa, Flávio, mas eu nem fui atrás, enfim.
Não, sim. Foi uma galera que foi presa, eu realmente não lembro o nome deles, nem faz parte do roteiro, mas o que me chamou a atenção foi a prisão do Valdemar Costa Neto. Ele foi preso por posse ilegal de arma de fogo. Eu fui pesquisar direitinho, Madeira, porque na verdade tinha um monte de site dizendo que ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Eu falei, porte? Mas como assim porte? Ele tava andando com o revólver na cintura, mas que diabo aconteceu?
Os repórteres fazem, né?
Ah, exatamente. Daí eu fui ver, era confusão mesmo. Havia um mandado de busca e apreensão, né, contra algumas pessoas, né? Parece que até encontraram uma minuta de um decreto de estado de sítio na sede do PL. Não, mas isso a gente deixa pro próximo episódio, as provas acontecerem, né? Até a gente discute isso depois, né? Mas o fato é que havia um mandado de busca e apreensão, e na busca e apreensão acharam uma arma sem registro ou com registro irregular.
Flávio, me tire uma dúvida. Ele é parlamentar ou não?
Não, é parlamentar.
Tá bom. Então, ele não é parlamentar. Então, ok. Eu achei que ele fosse parlamentar. Porque senão ele não poderia ser preso, né? É crime afiançável.
É crime afiançável, exatamente. O parlamentar só poderia ser preso em flagrante de crime inafiançável, mas não é o caso dele. Ele já foi parlamentar muitos anos, mas agora não mais. E aí uma distinção para os nossos ouvintes aí, não é? Posse de arma de fogo é diferente de porte ilegal de arma de fogo. O porte é você caminhar pelas ruas armado, não é? E aí tem uma pena de 2 a 4 anos. Posse irregular de arma de fogo é ter a arma em casa ou no local de trabalho, uma arma irregular. E aí a pena é de 1 a 3 anos. Ele foi preso em flagrante, mas eu anotei aqui, Madeira, me corrija se eu estiver errado, alguns benefícios que ele tem agora nesse momento, né? Bem, ele tem direito, ele teria direito a uma fiança arbitrada pelo próprio delegado de polícia.
Boa. Você sabe se foi arbitrada ou não? Mas,
não, acho que não, Madeira, porque, bem, ele foi preso de manhã, estamos aqui de noite gravando esse episódio. Não, também, eu fiz essa pesquisa também, Madeira. Bem, vamos lá. Ele tem direito à fiança arbitrada pelo delegado, exatamente. Né? Ele tem também direito à liberdade provisória concedida pelo próprio juiz, porque não me parece que é caso aí de decretação de prisão preventiva. Né? Uhum. Me parece que é o caso. E ele, aí a discussão, Madeira, é se ele teria ou não direito ao acordo de não persecução penal, e aí eu fui pesquisar se ele era reincidente ou não. Porque, para quem não sabe, o Valdemar da Costa Neto, ele foi um dos condenados no Mensalão. Ele cumpriu 8 anos de cadeia. Né?
Eita!
Você não sabia disso, Madeira? Pelo amor de Deus.
Não, eu lembrava, mas eu não sabia que ele tinha pego 8 anos de cadeia. Não, eu não sabia.
E aí a extinção da punibilidade, Madeira, se deu num decreto de indulto, um indulto de Natal, do presidente em 23 de dezembro de 2015. Então foi ali que extinguiu a punibilidade dele. Então, como faz aí, agora a matemática, né? 2015, estamos em 2024, 9 anos, né? Como faz 9 anos da extinção da punibilidade, então, na verdade, ele não é mais reincidente, né? Houve aquela, entre aspas, prescrição da reincidência, né, do artigo 64 do Código Penal, então ele não é mais reincidente.
Né?
Ele é tecnicamente primário, exatamente. Então ele tem direito a tudo isso aí que a gente falou aí.
Caramba! Que coisa, Flavião! Que coisa! Muito bem, vamos ver os acontecimentos e acho que talvez valha a pena num próximo episódio, em um futuro,
com certeza, a gente
que a gente espera que não seja distante, a gente analisar exatamente o que aconteceu. Nós vamos agora, então, para o próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já, amigos!
Pintura Rupestre.
Uau!
Bem, pessoal, neste bloco, eu e o Flávio vamos dar dicas culturais para vocês. Flávio, qual é a sua dica cultural? E, por favor, Flávio, que não envolva uma banda portuguesa, meu amigo.
Não sei do que você está falando, Madeira. Na verdade, a minha dica cultural é... Eu tô meio saudosista, rapaz. Como eu não tô gostando de muitas coisas novas, eu acho que eu tô ficando velho, né? O velho que acha que, mas no meu tempo era muito
Jesus
melhor.
Jesus amado, Flávio, a gente nunca vai falar essa frase, porque no dia que a gente falar essa frase, a gente ficou velho. Então nem termine.
É mesmo, Madeira. Mas eu acho que a música antigamente era melhor, cara.
Flávio! Para com isso. Para com isso. Você tá louco.
Tá bem.
Você tá louco. Não,
tá bom. Tá bom.
Ó, vou te dar uma sugestão que eu fiz com a minha filha. Mas é que você não assina Spotify, né?
Não, eu tenho também.
Você tem agora? Então para de ser mão de vaca, assina a versão premium do Spotify e pede pro seu filho. Pede pro seu filho fazer um collab com você. O que acontece? Dá para fazer uma mistura de playlist do que você ouve com o que ele ouve. E aí eles montam uma playlist. Então, seu filho vai ouvir coisas que você ouve, que gosto é duvidoso, e você vai ouvir coisas novas que seu filho está ouvindo. Eu fiz isso com a minha filha.
E gostou?
Gostei. Minha filha, cara, ela tem um baita bom gosto. Ela gosta muito de indie, né? De rock alternativo, então eu conheço umas coisas bem legais por causa dela. Eu não sou descolado à toa, eu sou descolado por causa da minha filha e apesar de mim, Flávio.
Pô, interessante. Então você vai me achar muito velho aqui, Madeira, porque eu comprei, cara, uma série de DVDs. Primeiro que os mais jovens nem vão saber o que é DVD, né? Então, bem, mas eu comprei dois boxes de DVD, de duas séries
que
passavam na TV, cara. Não sei se você assistiu. Primeiro,
meu
Madeira,
Deus.
É O Incrível Hulk. O Incrível Hulk.
Tan, tan, tan.
Ah, esse Exatamente. Exatamente.
Pelo amor de Deus, todo episódio terminava com as crianças querendo se matar por causa dessa música triste e ele sozinho. Jesus amado.
Demais, Madeira. É demais, Madeira. Olha, eu recomendo demais. O Incrível Hulk é uma série de TV dos anos 70.
Como que é o nome do cara?
Passava na Globo.
Lou Ferrino.
Exatamente, o Lou Ferrino. Não tinha efeitos especiais naquela época, então o Bruce Banner, é Bruce Banner que chama, né?
Bruce Banner.
Isso, o Bruce Banner começava a ficar com o olho meio vermelho, de repente aparecia.
Você não vai querer me ver nervoso.
Isso é sensacional. Os primeiros episódios, Madeira, são extraordinários. Eu recomendo muito. O Incrível Hulk é uma série de TV dos anos 70. E uma outra série também, Madeira, que é sensacional, é MacGyver. MacGyver. Angus MacGyver. Exatamente. Essa música é extraordinária.
Anderson, um dos caras mais bonitos da nossa adolescência, Flávio.
Bonito. Rapaz, é bonito mesmo, Madeira.
Esse cara é bonito, hein? Jesus amado. Não, e depois ele fez uma série chamada Stargate.
Ah, eu ouvi falar, essa eu não assisti, não.
O MacGyver, então, gente, pra quem não conhece, ele resolvia tudo com um chiclete e um canivete suíço. E ele ainda usava mullets.
Isso, não, é muito legal.
E eu estou
ele era preso num calabouço.
Flávio.
Não, ele era preso num calabouço. Tinha lá um fósforo e um chiclete, ele fazia uma bomba atômica. É sensacional, cara.
É muito bom. MacGyver é bom. MacGyver tem selo madeira de qualidade.
E a sua dica cultural, Madeira?
Flávio, eu assisti um filme que gerou uma intensa discussão com a minha assistente no gabinete, a Amália, chamado Vidas Passadas. É um filme que está concorrendo ao Oscar e é um filme que fala essencialmente sobre escolhas. A minha assistente teve uma leitura feliz. Ela achou que, sem dar grandes spoilers, falando abstratamente, que a protagonista fez uma boa escolha. E eu acho que não. Acho que é aquilo que está na Bíblia, né? Citando de cabeça, provavelmente errado, o morno me dá enjoo. A vida é uma só, né? E como diria como diria Elvis Presley, né? Burning Love, se não queima, meu amigo, não é amor. A gente precisa, né? A gente precisa de algo que nos vire de ponta cabeça, Flávio. Vidas
Rapaz,
Passadas,
essa
é um filme coreano.
Se não queima. Se não queima, não é amor, não sabia disso.
Burning Love,
não,
tá em
conhecia essa
love.
Frase, não?
É mais ou menos isso. Dá uma olhada
nessa
música.
Eu não vi esse
música.
Filme, não, Madeira. Eu não vi esse filme, não. Vou dar uma olhada.
Muito bem, e agora nós vamos ao prêmio Capitão Caverna. Até já.
É a hora do prêmio Capitão Caverna!
Bem, meus amigos, neste bloco, eu e o Flávio faremos destaques negativos e positivos. Flávio, qual é o seu destaque negativo?
Ah, Madeira, nessa semana eu fiquei muito triste. Meu destaque negativo é o passar do tempo. Com o passar
Como
do
assim?
Tempo, Madeira, a gente vai perdendo pessoas que a gente gosta, que a gente admira. Nessa semana, Madeira, morreu um dos maiores doutrinadores de todos os tempos,
Você
Madeira.
Você
sabe de quem eu tô falando?
Tem toda a razão. Acho que talvez o maior doutrinador.
Eu também acho, Madeira, demais. É o grande doutrinador, muito mais do que a gente que escreve umas bobagens aí, escreve um livrinho aqui, um livrinho
muito
acolá.
Muito maior que
o verdadeiro.
Aurílio Lopes Júnior, muito maior que Gustavo
Aurílio
o quê?
Aurílio o quê? Gustavo da onde?
Que
não,
Maurício Zanoide, muito maior que todos esses caras que nos ensinam. Quem
Com
é
certeza.
O doutrinador que morreu,
Estamos
Flávio?
Estamos falando de Apollo Creed. O Apollo doutrinador. Esse é o mestre do desastre, the master of disaster. Não, pra quem não sabe, é um ator norte-americano que fez o antagonista de Rocky Balboa, mas que depois se tornou professor, treinador de Rocky Balboa. Olha, os mais jovens que não assistiram, assistam a série de filmes Rocky, um lutador. O primeiro ganhou Oscar de melhor filme, extraordinário. aparece Apollo Creed, ou Apollo Doutrinador, mas o ator nos deixou, infelizmente, essa semana. E então, meu destaque negativo é esse, Madeira. É o passar do tempo faz com que a gente perca as pessoas que a gente gosta, né?
Você sabe que curioso que você usou essa expressão passar do tempo, né? E você sabe que eu gosto de estudar línguas. Há expressões similares em distintas línguas, né? Em alemão, Lauf der Zeit, né? Também é o passar do tempo, o correr do tempo, na verdade, em alemão. Lauf der Zeit, eu acho muito, muito bacana. Bom, o meu destaque negativo, Flávio, vai justamente para isso. Se liga um pouco ao seu destaque negativo. A vida é tão curta, Flávio. A gente tem um canal no YouTube que eu estou vendo agora, que eu adoro o nome, que é Somos Míopes Porque Somos Breves. E é sensacional, um canal de ciência. Você sabe que eu gosto muito de ciência. A vida é muito curta para a gente viver de maneira covarde, Flávio. Então, de maneira apática, eu diria que é isso. Meu destaque negativo vai para a apatia, vai para a covardia, Flávio. E o seu destaque positivo?
Madeira, sem querer ser contraditório, o meu destaque positivo é também o passar do tempo, né? Porque o passar do tempo, ele tem realmente o seu ônus, né? Que é perder quem a gente gosta, admira, etc. Mas também tem seu bônus, né? Que é a experiência que a gente ganha, as pessoas que a gente conhece, né? Porque, como dizia Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, né? Embora haja tantos desencontros pela vida. Então eu diria que o passar do tempo não é só ruim, não. Ele tem coisas boas, né? Então hoje, seguramente, somos muito mais experientes do que éramos antigamente, né?
É verdade, Flávio. O meu destaque positivo vai para um lugar que eu gostaria de agradecer a esse lugar e a todas as pessoas que estão lá. Nesse dia 8 de fevereiro, marca uma data inesquecível e de muita felicidade para mim. Um querido amigo terminou hoje o ciclo de quimioterapia lá no AC Camargo. E eu queria, de público, agradecer à instituição, aos médicos, aos enfermeiros, ao corpo técnico. Foram todas pessoas tão queridas, tão gentis. Então, olha, se tiver alguém aqui ligado ao AC Camargo que nos acompanhe, fica registrado o meu muito, muito, muito obrigado do fundo do meu coração.
Muito bom, Madeira, que ele se recupere aí. Já está se recuperando, né? Certamente.
Glória, glória
a Deus,
sim.
E que a continuidade da melhora continue.
Amém. É isso, Flavião. Doeu, meu amigo.
Ah, Madeira, episódio 95, Madeira, falta pouco. Faltam
falta
só cinco para a gente chegar ao 100.
A gente podia fazer a gravação do 95 ao vivo, hein, Flávio?
Do 100, 95, né? 95 não, do 100. Já passou.
95 já passou.
Do 100, é verdade. 100 ao vivo.
Pegar aquele
topo,
seu zoom,
vai ser legal.
Ia ser legal, hein?
Ah, vai ser legal. Vamos fazer ao vivo. Vai ser diferente. Com participação
nisso.
De ouvintes, o que você acha?
Com participação dos ouvintes, com eles rindo, com eles vaiando, gritando.
É isso,
como
cara,
aqueles
bora.
Programas de auditório da década de 80 que a gente assistia. Quem sabe
sensacional.
Sabe.
Eu era novinho, eu era novinho demais, mas talvez eu saiba.
Ah, era nada, sabe sim, tá louco, você é mais velho que eu.
Boa, Madeira, boa. Olha, o episódio 100 vai ser ao vivo, participação da galera.
É isso aí, Flavião. Galera, então muito obrigado pela atenção, um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você.
E para a Xuxa.
É isso aí, beijo, Xu!
Tchau, Meneghel. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.